Senhor presidente, gostaria de agradecer à mesa e aos demais colegas que prontamente aprovaram esse requerimento, que a gente pudesse abrir esse espaço para que o Anderson, da Receita Federal, pudesse nos dar
explicações sobre isso. Nós estamos pedindo que venha para o plenário, que assistir o pessoal da contabilidade lá, da casa, para que a gente possa aproveitar mais a palestra que eles pretendem dar aí. Mas eu gostaria de dizer que é com muita alegria que nós recebemos no plenário do Poder Legislativo a visita da Rosana e do Anderson, desculpe que eu esqueci. E o secretário Diego, seja bem-vindo. Dizer que na última sexta-feira nós fomos convidados pela vice-prefeita Irani Kaufmann para que nós recebêssemos também a Rosane, que eles queriam nos colocar alguma coisa com relação à devolução do imposto de renda, dos 3%, que a pessoa em não deixar aqui vai embora, para Brasília. E nós achamos por bem, senhores vereadores, de convidar que eles viessem aqui, que pudesse, além de conversar com os colegas vereadores, também com funcionários, com a contabilidade da nossa casa, aqueles que logicamente, que ultrapassam o teto, que tem que fazer a devolução, e que certamente, em deixar aqui, vai colaborar com o Condical. Então nós já passamos a palavra à Rosane, para que ela, e aí posteriormente eu acho que nós ouvimos o técnico.
Bom dia a todos. Tá bom. Agradeço muito a receptividade que a casa teve ao apelo que o conselho vem fazer, que o conselho ele vive de doações, e de projetos. E o nosso conselho ele atende em Uruguaiana 16 entidades que trabalham diretamente com a criança e com o adolescente. E nós sabemos que é uma área que precisa de muita atenção, porque são esses que a gente tem que encaminhar agora, desde pequenininho, que é o futuro, somos nós daqui a um tempo. Então, agora é um momento que, até 29 de abril, as pessoas têm que fazer o ajuste da declaração de imposto de renda. E, nesse momento, eles têm condições de destinar até 3% do valor que eles já são obrigados a pagar para algumas entidades, alguns conselhos, que seria o da criança, o do idoso, da cultura. São poucos os conselhos, mas o principal para nós seria o da infância e da adolescência, que é onde o nosso trabalho é direcionado. Então, nesse sentido, nós viemos fazer um apelo para vocês, para, na posição que vocês estão, serem multiplicadores, além de destinadores, serem multiplicadores do nosso intuito, que é essa destinação do imposto, que já é devido. Ele não vai ser doado, ele já é devido. E aí, no momento da declaração, que vocês vão destinar para que esse dinheiro fique em Uruguaiana, que não vá embora daqui, que não caia no Imposto Geral da União, que aí a gente não sabe exatamente onde ele está sendo aplicado. A gente perde o controle de que forma ele vai ser utilizado. Quem vem nos acompanhando nessa maratona é o nosso auditor fiscal da Receita Federal, que é a pessoa que pode esclarecer bem como funciona, se existe, de que forma deve ser feita, se existe algum risco ou não, qual é a forma correta, para a gente aproveitar. Então, Anderson Mito apresenta a todos vocês, e ele pode esclarecer tecnicamente e mostrar para vocês qual é o potencial de destinadores de Uruguaiana, que essa é a parte mais apavorante. Quais são as pessoas que têm condições de doar, de destinar, e não fazem isso. Então, acho que a gente tem uma obrigação de deixar esse valor aqui. Então, passo ao Anderson para que explique melhor.
Antes da palavra do Everton, eu queria convidar a nossa vice-prefeita, Neraí Kaufmann, para que nos faça parte da mesa junto conosco aqui. Por favor, está com a palavra o Everton para se manifestar com relação ao assunto.
Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vice-prefeita, senhoras e senhores. Eu venho como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, com muita alegria essa casa, dizer da possibilidade que a lei permite, né, e nós como Receita Federal somos uns aplicadores da lei, né, então é a lei que permite, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, a destinação de até 6% do imposto devido na declaração de ajuste anual para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fundo esse que aqui em Uruguaiana é gerido pelo Condical, né, cuja presidente é a Rosana. Então, quais são as condições para que a gente possa fazer essa doação e que não tenha problema nenhum com a Receita Federal, né? A gente não quer ter problema com ninguém lá, né? Então a gente vem aqui para dizer que é um procedimento seguro e que fazendo da maneira correta não há problema nenhum. É a lei que permite e a gente aplica a lei permitindo essa doação. Então, quais são as condições, primeiro, para que possa ser feita a doação? A lei chama de doação, né? Mas como a gente vai ver, na verdade, é uma destinação do imposto, porque o contribuinte não é o contribuinte que despende esse valor, é o valor do imposto devido, que cada um, dentro do seu rendimento, tem que pagar, e parte dele pode ser destinado ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, embora a lei e a legislação falem em doação, na prática é uma destinação do imposto. Como funciona a declaração de ajuste anual, que a gente está agora na época da declaração, né, os meses de março e abril, já estamos no mês de abril aí na reta final da declaração, tudo que a gente declara agora, em 2016, se refere a coisas que aconteceram no ano de 2015. Né? Então, todos aqueles acontecimentos financeiros, todos os rendimentos tributáveis e as deduções que cada contribuinte teve ao longo do ano de 2015, é declarado nessa declaração que a gente chama de declaração de ajuste, para ver, em relação àquilo que já foi pago de imposto retido durante o ano, quanto que ainda resta a pagar ou que a Receita tem a devolver nessa declaração. Então, a primeira forma de fazer a doação é ao longo do ano, né? É bom a gente falar para entender a sistemática, mas para essa declaração, essa forma ao longo do ano já passou, né? Então, aqueles que fizeram doação ao Fundo da Criança durante o ano de 2015 podem colocar esse valor agora na declaração de 2003 até um limite de 6% do imposto devido. Desde que faça a declaração no modelo completo. Lembramos que existe dois tipos de formas de entrega da declaração. O modelo simplificado, aquele onde a gente deduz 20% dos rendimentos tributáveis até um determinado limite, em torno de R$18 mil, e o modelo completo, aquele onde a gente usa as deduções legais, ou seja, aqueles gastos de médico, gastos de ensino, pensão, previdência que a gente teve durante o ano, vai listando na declaração e vai dar um valor a deduzir dos rendimentos, né? Então, só quem pode fazer a doação conforme a permissão da lei é aqueles que entregam a declaração no modelo completo. Tá bom? Então, como é que faz lá ao longo do ano? Ao longo do ano se faz a doação na conta do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma conta no Banco do Brasil, que se faz um depósito identificado e o Condical, depois, no ano seguinte, né, aqueles que fizeram lá em 2015, o Condical informou agora, no mês de fevereiro, para a Receita quais foram as pessoas que doaram e o valor que foi doado, para a Receita fazer esse batimento e permitir que se deduza do seu imposto nessa declaração de 2016. Agora, o que é a novidade, o interessante, que é mais o que a gente veio destacar aqui? Que no ano de 2012, A Lei 12.594, Lei Federal, modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente para facilitar essa doação. Porque tinha esse inconveniente, diríamos assim, de tu ter que doar durante o ano, e aí tu vai jogar só na declaração lá no mês de março e abril, quando for fazer a declaração, né? Então, agora, mudou a sistemática, ou foi criada uma nova sistemática. Aquela lá da doação durante o ano continua valendo até 6% do imposto devido. Mas agora, com essa nova lei desde 2012, se pode fazer a doação diretamente na declaração. Ou seja, quando a gente estiver preenchendo a declaração agora, indicando lá rendimentos tributáveis e deduções, eu posso indicar que eu quero fazer uma doação de até 3% do imposto devido. Lá durante o ano calendário, a doação é até 6%. Então, essa nova permissão legal facilitou, mas diminuiu pela metade a possibilidade, né? Mas ainda assim é bem interessante, porque o potencial de doadores aumenta aí, né? Por ser mais fácil, mais simplificado a maneira de fazer. Então, aqueles que quiserem fazer a doação na sua declaração, que entregam no modelo completo, a própria declaração de ajuste vai ter um campo lá onde vai dizer assim: doações diretamente na declaração ECA. ECA de Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ali, abrindo aquele campo ali, vai aparecer para qual estado e município você quer doar, né? Vai aparecer a lista de estados, a lista de municípios, né? Então, a pessoa botar lá Estado do Rio Grande do Sul, município Uruguaiana, vai poder indicar ali o valor de doação até 3% do imposto devido. Não precisa calcular esses 3%, já vai, quando abrir esse campo na declaração, já vai estar dito ali, conforme os dados que a própria pessoa declarou dos seus rendimentos, das suas deduções, vai estar calculado ali, ó, você pode doar tanto, até R$ 900, por exemplo. Se o imposto devido foi 30 mil, 3% dá R$ 900, você pode doar R$ 900. Pessoa colocando ali que quer doar R$ 900, o que vai acontecer na sua declaração? Se o resultado da declaração for imposto a pagar, esse imposto a pagar, vamos dizer que teve um imposto a pagar de 5 mil, ele vai ser reduzido nesse valor da doação. Então, se a pessoa tem um imposto a pagar de 5 mil e fez uma doação de 900, ela vai dividir esses 5 mil em 4.100 vai para a Receita Federal e 900 vai para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é uma possibilidade de a gente decidir o destino de parte do imposto que tem que ser pago. Então, já é aquele imposto que tem que ser pago, tu não vai ter nenhum custo adicional para isso, tu só vai ter que, em vez de pagar um DARF dos 5 mil reais, tomando como exemplo esse valor, vai pagar um de 4.100 e o outro de 900. Na própria declaração vai ter um campo lá para tu imprimir o DARF. Clicou no botão, se tu indicou que quer doar o valor, clicou no botão do imprimir DARF, doações na declaração, vai estar o DARF pronto na tua tela, é só lá ir lá no banco, ou pelo internet banking até, e pagar aquele valor ali. Então, a pessoa vai estar decidindo o destino de parte do seu imposto. Uma pergunta que sempre vem: se tiver imposto a restituir em vez de a pagar, posso fazer a doação? Pode. Vamos ver como é que fica o exemplo para o imposto a restituir. Se o resultado da minha declaração for mesmo 5 mil, só que agora em vez de a pagar é a restituir. Eu paguei durante o ano mais do que devia, né? Fui retido nos no meus rendimentos mais do que devia, e o resultado da minha declaração deu 5 mil de imposto a restituir. E eu quero fazer a doação. Posso fazer. Vamos dizer que o meu imposto devido foi o mesmo lá e eu posso doar os 3% até R$ 900. Eu faço, indico que eu quero doar R$ 900. O que vai acontecer na minha declaração? Aquela restituição que era de 5 mil vai passar a ser 5.900. Tu vais pagar o DARF de R$ 900 até o dia 29 de abril, que é o último dia útil do mês de abril, último dia de prazo para entrega da declaração. e, posteriormente, a Receita Federal vai te restituir esse valor. Então, tu não vais ter prejuízo nenhum. E ainda com corrigido pela taxa Selic, né? Vai te restituir o valor que tu doaste, corrigido pela taxa Selic. Então, a conclusão, né, é que é muito fácil doar, tem ali o campo próprio, a própria declaração calcula, e, embora a legislação fale em doação, como a gente viu, esse valor doado ou vai te diminuir o imposto a pagar ou aumentar o imposto a restituir. Então, é uma destinação, é a pessoa decidir que parte do imposto ela quer que fique na sua cidade. Essa é a possibilidade que a lei permite. Só para complementar, então, depois eu posso abrir, se é possível, quiser fazer perguntas, eu estou à disposição. Eu vou só dar uns números de quanto que foi a doação no último ano aqui em Uruguaiana e qual a possibilidade, qual o potencial de doação na cidade de Uruguaiana. Então, no ano de 2015, nós tivemos em Uruguaiana 82 pessoas que fizeram a doação diretamente na declaração. 82 pessoas. Que dobrou em relação ao ano passado. Quase dobrou, né? Ano passado foi 2014, foram 47 que doaram 29 mil. 2015, 82 que doaram 66 mil reais. Qual é o potencial, então, que é um número interessante para a gente comparar, né? Então, quantas pessoas entregam declaração no modelo completo em Uruguaiana que, portanto, poderiam doar? 6.328 pessoas. Então, o modelo completo é aquele que usa as deduções legais. Se tu indica na tua declaração quantos que tu teve de gasto de médico, gastos outros dedutíveis, né, como educação, previdência, aí eu completo. A própria declaração calcula, o próprio programa ali calcula o que é mais vantajoso para o contribuinte, se é o simplificado ou o completo. Tende a ser mais vantajoso o completo e tende a entregar o completo quanto mais alto forem os rendimentos. Porque mais altos rendimentos, maiores vão ser as deduções, e aí aquela dedução do simplificado, que é 20%, ela tem um limite de em torno de vamos dar o número certo aqui. Ela tem um limite de 16 mil reais. Então, se as tuas deduções forem maior que 16, o modelo completo vai ser o melhor. Tá? Como? O sistema indica qual é o melhor. Complementando, então, aqueles números que eu estava dando, são 6 mil pessoas que poderiam doar, só 82 doam. Qual é o potencial de arrecadação se todas as 6 mil pessoas doassem? 930 mil reais poderiam ficar em Uruguaiana e ficaram no ano passado 66 mil reais. Tá? Nos 3%, se a gente pegar os 6%, que é aquela doação durante o ano, é o dobro, 1 milhão e 800 mil, mais ou menos. Tá? Então, torno de 1% das pessoas doam. E da arrecadação dá em torno de 6% do que poderia ficar. Então, é aquilo que eu expliquei na própria declaração, vai encontrar lá o campo para doação na própria declaração, lá vai indicar que quer doar, vai imprimir o DARF e vai doar até o dia 29 de abril. Esse é o procedimento. Quem faz com o contador a sua declaração é falar com o contador, que ele deve saber. A gente tem dado várias palestras pela cidade aí, os contadores estão bem cientes, né, de como fazer a destinação. Cabe ao contribuinte dizer, eu quero que seja feita, estou seguro de que é um procedimento correto, está previsto na lei, pode marcar aí que eu quero destinar 3% do imposto e ele vai saber fazer. Simplificada dá mais ou menos o dobro da completa. A maioria é simplificada, né? Como eu falei, o completo é para rendimentos maiores. Então, a maioria dá simplificada. Mas o que a gente tem que ir atrás é dos 6 mil. Tem 6 mil na completa. Então, tem um potencial grande a ir atrás dessas pessoas com arrecadação de quase 1 milhão possível.
Só um momentinho. Consulta os colegas vereadores da possibilidade da gente abrir o espaço para todos, para questionamento. Então, vamos estipular Um minuto para cada colega vereador, posterior ao encerramento do Everson. Né? E aí a gente fica mais fácil da gente conduzir os trabalhos. Obrigado.
É com relação à simplificada. A simplificada não abre a possibilidade de fazer a doação, de fazer o direcionamento. Não abre.
Não abre. É uma questão de previsão legal, né? Teria então, que ser alterada a lei para incluir a...
Aí a melhor é fazer a doação direta na conta.
Veja, se
eu sou simplificada.
Tá. Então.
Muito bem. Eu tenho o triplo de declarações uruguaianas em relação às que são completas. Mas a comunidade quer, de alguma forma, colaborar. Só se for feita a doação, que não vai ser abatida, porque normalmente fica isento, eu tenho que fazer esse depósito direto na conta. Por dentro da receita, eu não consigo fazer na simplificada.
Isso, exato. Para deduzir na declaração, tem que ser o modelo completo. Se não for, a pessoa vai poder destinar livremente, sem utilizar a possibilidade de dedução, né?
Vereador Marcelo.
São duas questões aqui. Doutor, eu estou fazendo agora minha declaração. Acredito até que vai conseguir incluir a doação. Não tem risco, não existe uma preponderância a que, fazendo a doação, eu caia na malha fina? Não existe uma preponderância a isso?
De forma alguma. O que é a malha? A malha é um sistema de batimentos de informações da Receita Federal, onde se há alguma discrepância na declaração em relação àquelas informações que a Receita tem, a declaração é retida para a pessoa provar que o que fez está correto. Se fez a doação e pagou um DARF, esse DARF já é um documento de arrecadação da Receita Federal. Essa informação já vai estar com a Receita. Não tem como dar divergência e cair em malha. Então é um procedimento seguro.
Só para entender, eu vou pegar, tiro o DARF, faço o pagamento, e depois, quando vier a minha restituição, virá somada a restituição o valor do DARF.
Exatamente, e ainda corrigida pela taxa Selic.
Se tu tiver a receber.
Sim. Se tiver imposto a restituir.
Não tem como cortar esse...
Obrigado. A palavra está com os demais colegas vereadores que quiserem tirar dúvidas, está à disposição. Vereadora Jussara, por favor.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero, nesse momento, eu acho que a sua explanação realmente não deixa dúvidas. Quero cumprimentar a Rosana, presidente do Condical, dizer de que como realmente nos satisfaz e nos alegra ver a sua presença à frente dessa entidade tão importante para a nossa sociedade, para a nossa criança. Ao mesmo tempo que eu quero agradecer a oportunidade dessas informações, não tenho dúvida, não deixou dúvidas, pelo menos para mim, mas colocar apenas de que esses momentos são importantes porque mexe conosco e nos chama um pouco, nos chama bastante a responsabilidade de coisas que estamos deixando de fazer, que estamos abrindo mão. E esta nossa responsabilidade que diz respeito à nossa criança é tão fácil, é uma maneira tão fácil de se executar, que depende apenas e tão somente de uma atitude. E essa atitude é bastante simplificada. O potencial que o senhor, Vossa Senhoria traz a esta casa, o potencial de Uruguaiana com relação a esses valores que, né, que são muito representativos, eles são realmente, nos chamam a atenção também, e eu repito, chamando a responsabilidade, eu acho que momentos como esse são muito próprios e muito importantes para que a gente possa ter uma outra realidade com relação à nossa criança. Quero agradecer a oportunidade de minha parte. Muito obrigada.
Está à disposição dos demais colegas. Vereador Egídio, por favor.
Senhor presidente, quero cumprimentar as senhoras vereadoras. Antes, porém, a vice-prefeita Nereide Kaufmann, as vereadoras, vereadores, pessoas que comparecem a essa sessão plenária. Senhor Anderson, representando a Receita Federal de Uruguaiana, o secretário Diego, a presidente Condical. Tenho a grata surpresa de vê-la num cargo desempenhando com extraordinária competência, Rosana Schneider-Kerzer. E a pergunta é dirigida à presidente do Condical. Quero dizer e destacar esse esse procedimento, desse desconto que vai ser importante, fundamental para o Conselho da Criança e do Adolescente, o Condical. E pergunto nesse momento, sabemos todos nós das carências do Condical, vai sanear, em princípio, que prioridades hoje, esses valores que serão significativos, eles sanearão que demandas hoje, Rosana?
Bom, as instituições que são registradas junto ao Conselho, elas esperam e contam muito com o valor que o Condical disponibiliza mediante aprovação de projetos. Todos eles sempre direcionados ao atendimento da criança e do adolescente. Nós temos 16 entidades registradas. Só para citar algumas, a APAE, que todo mundo conhece o trabalho que eles desempenham, o SOS Mulher, que eu acredito que 90% da clientela do SOS sejam crianças do Cacau, são crianças então atendidas pelo município. Nós temos a ecoterapia, que é um trabalho fantástico que é feito, nosso vereador conhece bem próximo, né? Nós temos o Lar da Criança, que é creche. Temos a Ilha da Esperança, que é lá do Marduk. Temos duas entidades do Marduk. Então, são todas entidades que realmente elas fazem... A gente sabe que elas fazem um trabalho sério, tá? Porque o Conselho ele fiscaliza. Nós somos o Conselho, eu acho que é... Na hora de nós aprovarmos, nós somos bem rígidos, na hora de aprovarmos os projetos, ele vai à Assembleia aprovar. Depois do valor liberado, depois de executado, depois da prestação de contas feitas, nós vamos verificar se realmente foi feito o que estava no projeto, que foi aprovado. Então, é um trabalho que a gente procura fazer com que seja extremamente transparente, tá? Até mesmo porque o objetivo é o atendimento da criança. E mais um exemplo. Quem conhece o SOS Mulher, ele fica estabelecido lá no prédio da antiga Fafiur, na parte de baixo ali. Não é exagero meu, mas quando eles começaram, o local lá era uma cova, era uma caverna. Hã? Um porão. Era terrível. Vocês visitam hoje o SOS, é outra realidade. Tem alegria lá dentro, não é depósito de criança, não é... É outra situação. O secretário conhece também, né, secretário? Então, a gente vê que é um trabalho que eles fazem com seriedade e é extremamente carente. Agora, trazendo uns números para vocês, no ano de 2014... O Conselho distribuiu, mediante a aprovação dos projetos, R$ 150.333,96. Já é um valor considerável. Porém, em 2015, nós distribuímos R$ 273.585,40, quase o dobro, graças a um trabalho sério das entidades, um empenho grande da Receita Federal, um empenho grande da ex-presidente Helenice Freitas, que nos deixou no final do ano. Então, é um trabalho que ele vem sendo, é um trabalho de formiguinha que vem sendo feito, cada um agrega um pouco, mas tem um efeito muito grande dentro das instituições. Eu acredito que as instituições, sem o Condical, iam ser mais ou menos tirar uma perninha. A gente ia deixar eles meio desfalcados, né? Então, a gente precisa desse valor. Esses números que o Anderson trouxe de 6.328 potenciais distribuidores, destinadores do valor, e a gente ter só 82 pessoas. Isso é vergonhoso, né? É vergonhoso. Aí tu vê, tu arrecadou 66 mil... e tem um potencial de 930 até o final desse mês. Se fosse até dezembro do ano passado, seria quase R$ 2 milhões. Então, a gente não pode deixar escapar. É tão carente, a gente sabe as dificuldades. Tu saia passear pela cidade, tu vê, tem criança, e tu entra nas vilas, tem criança por tudo que é lado, né? E criança carente, precisando, né? E as entidades, nós atendemos 16, mas as entidades que se enquadrarem, elas podem se registrar no Conselho, se atenderem todos os requisitos necessários, se registra e se habilita os projetos que, com certeza, em algum momento, se tiver de acordo, eles vão ser atendidos. Né? Então, a gente precisa, a gente vem apelar porque a gente precisa desses 3%. Diz, 3% é tão pouquinho, é pouquinho, mas a gente tem a obrigação de deixar aqui. Né? Não dá para mandar para Brasília para assistir no Jornal Nacional o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Né? E tu sai na rua, tem criança aí rolando. Né? Então, é uma questão de cidadania, tanto que o imposto se chama Imposto Cidadão. Né? Ele já tem esse nome. Né? Tá? Tá bom?
Senhor presidente, nesse mesmo sentido da declaração, eu sou doador já há alguns anos, e nós tínhamos orientação de quando fizéssemos a doação, a gente indicava a entidade que iria se beneficiar disso. Conversando com a Rosana, ela me disse que seria de forma diferente hoje. Como seria o melhor? A gente doar e deixar que o Condical decida para onde vai? Ou a gente pode indicar a entidade que a gente quer direcionar?
O ideal seria que fosse destinado para o Fundical, que é o Fundo Municipal. Porque aí o que acontece? Quem gestiona esse valor do Fundical é o Conselho. Esses valores só vão ser liberados mediante a aprovação do projeto. E esse valor vai ter que sofrer prestação de contas. Vai ter que ser transparente. O dinheiro que for destinado diretamente à entidade, ele não é obrigado a prestar contas.
Está com a palavra o vereador Rafael. Sentido.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Em nome da vice-prefeita Nery Kaufmann, cumprimento o secretário Diego, a nossa presidente do Condical, Rosana Kessler, o nosso amigo Anderson, auditor da Receita Federal. Sejam bem-vindos a esta casa. Rosana, minha preocupação, ouvindo atentamente o que era colocado aqui, não é uma preocupação, na verdade, é uma dúvida, um questionamento. Eu tenho essa informação, Anderson, que tu apresentaste hoje aqui, desde quando Andréia Trojan presidia o Condical. Isso já há bastante tempo existe essa possibilidade de se fazer isso. E pelos números que vocês trouxeram agora aqui, do ano de 2014 para 2015, do aumento de números de 40 para 80 pessoas, né? De 40 para 60. A minha pergunta, Rosana, é de que forma a gente pode ajudar a casa e de que forma vocês irão buscar o aumento do número de pessoas para que ela... Porque, vejam bem, é difícil, né? Vocês falar para uma pessoa e ela se lembrar ou ir lá na declaração dela, pedir para o contador, porque geralmente quem faz... vocês têm esses números também? É importante nós termos esses números. Esses números, quem podem passar é a Associação dos Contadores, os Contabilistas de Uruguaiana. Luiz Manuel Trindade, se não me falha a memória. Qual é o percentual de pessoas que usa contadores para fazer a sua declaração? Eu acredito que ultrapasse 70%. As pessoas não fazem a sua contabilidade. Elas pagam R$50, R$70, R$100 e passam para um escritório ou para um contador fazer. São essas pessoas que vocês devem procurar, na minha opinião, na saída daqui já, a entidade que representa os contadores de Uruguaiana. Por quê? Porque são esses contadores que podem tocar no cliente. Olha, Neraí, você pode fazer uma doação para o Condical aqui, ó. Tem 3%, o valor é R$900, R$700. Oi? E não tem problema nenhum. E a pessoa, vamos fazer então. Porque nós sensibilizarmos uma a uma, será um trabalho difícil. Então, a minha sugestão, já fica como sugestão, uma pergunta. Como vocês fariam? E já deixo a minha sugestão. Tem que usar, tem que falar lá com o presidente do se não me engano, é o Luiz Manuel Trindade. É, né? Ou seja, quantos contadores tem em Uruguaiana, Anderson? Rosana? Nós temos que ter esse número. Temos que ter esse número, temos que saber. E é de duas, três reuniões depois dos contadores que eles conseguirão dizer, não, é um percentual de 65% de pessoas de Uruguaiana usa contadores para fazer a restituição. E aí sim a gente vai começar a avançar. Mas é magnífico o trabalho. Parabéns ao Condical, parabéns, Rosana, e obrigado à ajuda, porque vocês estão nos ajudando, né?
Bom, vereador,
sim.
O presidente do sindicato, Luiz Manuel Trindade, ele é extremamente sensível ao nosso apelo e ele é um companheiro incansável, porque ele tem a mesma visão que a gente, que esses 3% tem que ficar aqui. Tá? Então, ele faz o mesmo trabalho que a gente, ele nos acompanha. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha há dias, né, Anderson? Tá? Onde a gente vê que tem um potencial destinador, a gente tá batendo. Tá? Estão procurando, as pessoas têm se mostrado sensíveis. E, realmente, como o senhor falou, é o contador, na hora que ele for fazer a declaração do cliente dele, ele vai dizer, o senhor tem condições de destinar 3% para o conselho. Essa é a hora que a gente precisa do destinador e do contador.
São, só para ajudar, são
até duas... dezembro, 6%. Até abril, 3%.
Entre funcionários federais e estaduais, uma ida no exército, na justiça estadual, na justiça federal...
O Anderson...
Só nesses órgãos públicos estaduais e federais já triplicaria esse valor aí.
O Anderson está vindo da Justiça do Trabalho. Agora, às 9 da manhã, ele veio diretamente de lá para cá. Então, a nossa clientela são os funcionários públicos federais, os estaduais, os municipais, né? Que esses, eles têm o valor retido na folha, a gente sabe que são pessoas que têm uma tributação, que têm condições de aproveitar, né? Mas aonde a gente está vendo que existe um potencial destinador, a gente está indo. Não? E se vocês souberem de mais alguém, nos avisem que a gente está indo também, né, secretário? Unipampa, a Unimed faz um trabalho bárbaro, ele faz uma conscientização. Ele começou o Leãozinho, eles destinam... Como? Isso. Então, realmente tem muitas pessoas envolvidas, mas nós, assim mesmo, mesmo tendo muito envolvidos, vocês veem que é extremamente baixa a adesão, né? 82 pessoas para um potencial de 6.324, isso é 1,3%. Isso é escandaloso para uma cidade que é pobre, deixar escapar esse dinheiro. Então, se o senhor não tem condições de doar, de destinar, não tem problema, o senhor... Com certeza deve conhecer uma ou duas pessoas que têm condições. Então, vão ser multiplicadores. Né? Não interessa se vai ser R$100, se vai ser R$50 a doação, não interessa. O que a gente precisa é que esteja incutida na pessoa que ela tem essa, não digo obrigação moral, mas que essa é a contribuição que ela vai ter para deixar para o município. Esse é o nosso apelo maior. Diz para o contador, eu quero doar. De repente, o seu contador não sabe como fazer, mas é uma coisa tão simples. O próprio sistema abre, se sabe clicar no lugar certo, né, Anderson? O próprio sistema calcula tudo, não tem problema nenhum. Não são todos os municípios brasileiros que têm condições, que têm conselho, que têm condições de receber. Então, a gente apela até para que os municípios vizinhos aqui também destinem para nós, né? Então, é um apelo que a gente tem que fazer e se a gente não pode doar, traz um ou dois que possam doar. Né? Os senhores vejam, de 47 para 82,
sim.
Tomara que ano que vem a gente venha aqui pedir falar de 82 para 160, 170, não é? O nosso objetivo é esse, a gente não quer triplicar ou pegar toda a fatia, porque isso é impossível. Mas se de ano a ano a gente vem aumentando, vem crescendo um pouquinho e conscientizando as pessoas, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem bom.
Com a palavra, vereador Josefina.
Senhor presidente, vereador Adalberto Silva, nossa convidada e participando, a nossa vice-prefeita Neiraí Kaufmann, o seu Anderson, a Rosana... E os demais presentes, funcionários, o pessoal do plenário, a imprensa, o secretário Diego, enfim, colegas vereadores. Olha, eu realmente tenho muitas dúvidas. Então, eu gostaria de doar, mas sempre eu me perco. Aí eu já passou. Agora, a minha pergunta, que eu fiquei em dúvida, é, neste ano, quando eu vou declarar, que agora em seguidinha já vai sair a declaração, eu posso fazer este ano, então, os 3%.
Correto.
Este ano, posso isso. fazer.
3% posso, do imposto devido.
Posso né? declarar agora esses 3%.
E aí emite o DARF e sim, paga até o dia tá, 29
aí,
de abril.
Aí eu entendi, tá. É, o que eu não entendi é o seguinte, na outra, no 6%, aí eu tenho que fazer um ano anterior, é isso?
Isto. Ah. Fora da declaração ao longo sim, desse sim, ano sim. as doações, vai para a declaração do ano que vem.
Sim, ah, agora sim, agora entendi. Era isso que eu estava com dúvida.
E os 6% com... deposita sim. na conta do Fundo Criança, do né, uma conta no Fundical. Banco do Brasil.
Aham.
E os 3% aí é na própria com DARF,
isso,
né?
Isso, só isso que eu fiquei em dúvida. Então, podemos descontar 3% este ano ainda.
Já agora nessa já declaração, agora nessa ainda. Para quem uhum. não fez ainda. Quem fez pode até retificar a declaração, se for o caso,
isso
né?
Isso é bem interessante, porque depois eu tenho devolução do imposto de renda, né?
Isso.
E aí... É melhor deixar aqui do que mandar lá para Brasília, né? Pelo amor de Deus, né? Então, pode falar, Rosana.
Nós temos uma outra modalidade
sim.
de destinação, não só aqui na declaração no momento do ajuste, que o nosso secretário tem condições de esclarecer bem direitinho.
Sim.
Se tu não quer que teu nome apareça, se tu não quer que apareça na não, tua declaração...
Não tem problema.
Faz favor, secretário.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a todos. É, a questão do depósito, né, até já depósito. Antecipa, se o presidente concordar, nós podemos estar aqui em maio, após o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, para detalhar a questão do depósito em conta. Né, porque toda aquela pessoa que tem imposto de renda retido no salário do mês, pode destinar recursos para o Fundo Criança, né, para o Fundical, para o Condical. Isso é um recurso fácil de fazer, é só um depósito no Banco Brasil, se a gente for ver, e vai juntando os depósitos e declara
de quanto,
no fim do mês.
De quanto?
R$50, R$100, depende do seu rendimento.
Sim.
Né? Mas, até às vezes, a questão, pegar o salário do assessor, por exemplo. O assessor ganha lá R$2.500 bruto, vamos dizer, R$2.000 bruto. R$3.000? A menos, R$2.000, para fazer uma conta redonda. Mas R$2.000 para fazer uma conta redonda. R$2.000. Quando ele receber as férias, vai ter imposto de renda retido, provavelmente. Quando receber as férias junto, vai ter imposto de renda retido. Neste momento, dá para destinar por depósito. E quando for fazer a declaração, e eu antes me ajuda se eu me atrapalhar, né, quando for fazer a declaração, faz o ajuste no ano que vem, e aí pode ter ressarcimento. Então, o depósito é uma forma bem, bastante simples. Mas, nesse momento, o importante é a declaração. Né? Até abril, fale com o seu contador. O Sindicato Contabilista realmente é um parceiro. Eles fazem capacitação com relação a este tema especificamente. Estão bastante capacitados. Queria falar um pouquinho dos motivos de doar pro Condical. Nós recebemos uma doação de uma empresa bancária. Então, um banco... resolveu destinar de todos os seus correntistas e funcionários para a Uruguaiana, que é o valor que vem custeando um projeto chamado Amigo de Valor e Família Acolhedora. Este valor está fazendo uma diferença muito grande no trabalho de ação social para a criança. E essa é uma preocupação que nós temos, porque houve uma destinação já por 2 anos, mas nós não temos previsão de nova destinação. Então veja a importância que tem uma empresa. E, presidente, se esta casa se enganjar neste projeto, esta Câmara será a primeira Câmara que fará destinação em conjunto para o Condical. Tenho certeza que será uma diferença no Brasil. Isso não é um hábito, não é comum, tem algumas dificuldades, mas é uma coisa simples de ser feita. Também ficamos à disposição para uma outra reunião com os funcionários da casa, com os servidores, para esclarecer isso. Com base nessa doação que houve deste banco, nós fizemos um diagnóstico que mostrou quais deverão ser os projetos aprovados. Então, quando recebe um projeto, a referência é o diagnóstico, como atender a criança. E isso vem mudando bastante. Se vocês visitarem várias instituições, como foram citadas, vocês vão perceber as diferenças. Sei que os vereadores acompanham várias entidades, então vocês percebem o crescimento dessas entidades. Para mim, pessoalmente, o mais emblemático é o Cacau, que algumas décadas atrás era um ponto de prostituição, e hoje é uma realidade muito diferente. as crianças eram jogadas e de lá faziam, saiam para programas, prostituição, algumas décadas atrás, e hoje esta doação faz a diferença. Essa doação faz com que as crianças sejam de forma correta acolhidas, abrigadas e reinseridas. É, os valores, quando a gente fala em valores, o potencial de Uruguaiana é muito grande, que é 1.800.000. E quando fala em valor é um pouco vago. Mas quando a gente fala em pessoas, 6.300 pessoas poderiam estar destinando, que moram em Uruguaiana, que declaram imposto de renda em Uruguaiana, que convivem conosco, que são nossos amigos, nossos vizinhos, 6.300 pessoas poderiam estar destinando imposto de renda para o Condical para mudar a realidade em Uruguaiana. E a gente fica bem satisfeito com a participação, agradecemos realmente essa oportunidade. E, como disse o vereador Rafael, é um trabalho que vem sendo feito já há um tempo longo. O presidente Andréa trabalhou bastante com relação a esse tema, Helenice da mesma forma, agora a Rosana está à frente, e o que a gente gostaria é que todos abraçassem juntos para que continuássemos. Muito obrigado.
Antes, quer o comentário?
Dois esclarecimentos. Só para esclarecer, secretário, que embora a pessoa possa ter imposto retido, não quer dizer que ela vai estar no modelo completo no fim do ano. Então não é o fato de ter imposto retido que permite fazer a doação. Que permite é quando lá no fim do ano fazer a declaração no modelo completo. Isso como é que tu vai saber? Pelo teu histórico, tu já sabe se normalmente faz completo ou não, mas só vai ter certeza mesmo no fim do ano, dependendo das suas despesas. Se teve muita despesa de médica ou outras, vai cair num modelo ou no outro. Segundo esclarecimento, de números, né? Eu falei aqui em 66 mil em 2015... E a Rosana falou em um valor bem maior, né, de quanto? De mais de 200 mil. Qual é essa diferença? Eu estou falando só desses 3% na declaração. Foi 66 mil o ano passado. Esse número da Rosana engloba todas as doações, que é o 6%, e mais outra que a gente não falou aqui, que é importante. As empresas também podem fazer destinação. Esse também é um nicho importante aí atrás. Tem todas as regras próprias que eu acho que não cabe no momento aqui explicar, mas, por exemplo, tem que estar no imposto real para poder fazer, e é limitado a 1% do imposto devido. Então é bom a gente saber que também existe essa possibilidade da pessoa jurídica destinar para o Fundo da Criança.
O doutor Fernando Tarragô, não quer usar a palavra? Né?
Cumprimentando nossos convidados, né? Nossa vice-prefeita, senhor presidente, senhores vereadores. Esse seria o terceiro ano que estou já atuando, né, dentro do leãozinho da Unimed, faço parte da diretoria da Unimed, então eu tenho conhecimento bastante antigo já dessa realidade. E só quero dizer o seguinte: nunca houve problema com a Receita de estar descontando. Um exemplo, né, que a gente está dando, Irani também já sei que desconta há bastante tempo, nunca houve problemas com a Receita, que é o que assusta, às vezes, as pessoas de fazerem esse desconto. Então, tenho tranquilidade, né, de fazê-lo, porque há 3 anos eu já estou nesse programa e nunca houve problema nenhum. Parabenizar vocês.
Bem, o último inscrito, vereador, a nossa vice-prefeita, Neraí Cal.
Inicialmente, eu quero saudar o presidente desta casa, a vereadora Adalberto Silva, nosso amigo, saudando o presidente, saúdo os demais vereadores, e parabenizar ao mesmo tempo, vereador, por esse espaço cedido, né, ao Condical. Quero parabenizar a nossa presidente, a Rosana, o vice-presidente, o Diego, o secretário Diego, e o nosso auditor da Receita Federal, o Anderson, por esse belíssimo trabalho e pela iniciativa, Rosana. A Rosana esteve lá no meu gabinete, me convidando para vir até a Câmara, para trazer nessa preocupação do Condical com relação às, não digo doações, às destinações dos valores do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente. Vocês sabem a importância que tem este conselho, assim como os demais conselhos que eu coordeno aqui na cidade. Hoje nós temos 28 atuantes, temos mais 3 decretos de nomeação em seguida para fazer, da importância desses conselhos quando eles funcionam. Imaginem vocês, o ano passado, em 2015, né, Rosana, 270 e poucos mil reais foram destinados para entidades carentes da nossa, do nosso município. Então, eu acho que esse é um compromisso muito sério que nós temos com as crianças da nossa cidade. Porque depois que esse dinheiro vai para fora, acontece o que a gente está vendo aí, né? Essa coisa horrível, esse cenário nacional que está aí, né, podendo esta renda ficar para o município. Então, eu acho assim, que é questão de honra do nosso município se engajar nessa campanha. E eu aqui já ouvia, como eu fiquei por último para falar, sugestões já foram dadas, eu ia sugerir o que o vereador Rafael sugeriu, o que o secretário Diego sugeriu, que é procurar as entidades, procurar os órgãos públicos. Por exemplo, se a Câmara, se a Prefeitura, não é? Se esses órgãos, a Receita Federal mesmo, se esses órgãos doassem aqui para todos, fizessem uma campanha, assim como fez a Unimed, imagina quantos mil reais ficariam para atender as crianças aqui. Então tem que ser uma coisa assim, né, de todos nós levarmos essa campanha ao pé da letra. Né? Porque este conselho, ele funciona aí muito bem, e eu aqui quero dizer, agradecer a Helenice, que foi a presidente anterior, que fez um belíssimo trabalho, só não pôde continuar por problemas de saúde, mas foram eleitos aqui duas grandes pessoas com grande responsabilidade, que é conduzir o Condical por 2 anos, que é a Rosana e o secretário Diego. Então, aqui a minha manifestação é no sentido de parabenizar tanto a Câmara de Vereadores, que cedeu esse espaço para essa divulgação, e para o Conselho e para a Receita Federal, que está muito bem representada aqui pelo auditor Anderson. Um prazer grande retornar a essa casa e dizer que espero que o ano que vem estejamos aqui para divulgar esses dados triplicados, quem sabe muito mais que isso. Né? Muito obrigada.
Só uma informação, mas depois a gente pode conferir, presidente. Esta casa retém em torno de 30 mil reais mês de imposto de renda. Então, desses 30 mil reais, teria que ver a declaração completa, mas poderia ser destinado às entidades. Isso mês. 100% dos 30 mil poderia ser destinado. Isso, exatamente. Porque aí pode assinar por mês. Não. Ou ano. É.
Não havia ninguém mais a...
Não, só reforçando de novo que vai ter que ver se cai na declaração completa, né? E qual é o imposto devido, não é em cima do imposto retido, né? Porque o imposto devido vai pegar os rendimentos e vai ter que tirar todas as deduções, tem que ver se tem menos ou mais deduções para ver o que vai dar do imposto devido. Né? Então é lá no fim do ano que vai ser feito esse cálculo. Tu pode projetar pelos teus anos anteriores, fica mais ou menos igual de um ano para outro, a não ser que tu tenha muitas despesas específicas num ano.
Nós queremos agradecer, em nome de todos os colegas vereadores, a presença da presidente do Condical, Rosana, do Anderson, que na auditor, que vem nos auxiliar nesse trabalho, a nossa vice-prefeita, Nerei Kaufmann, nosso secretário Diego, e solicitar aos nossos colegas, aos nossos servidores, que possamos ser unidade aqui, que nós todos possamos, lá dentro daquelas receita que nós temos que disponibilizar, deixar aquilo, né, que é possível deixar para a nossa cidade uruguaiana. Então nós queremos, né, solicitar a unidade de todos os servidores dessa casa, né, dos colegas vereadores, para que nós seja, passamos a ser, como diz, não me lembro qual é que disse, que é a primeira Câmara, nós queremos ser a primeira, secretário, a ser unidade aqui, porque esse é um imposto, como foi bem colocado aqui, que nós vai para um lugar e nós não sabemos quem é que vai administrar. E aqui nós sabemos a importância que tem. Né? Então, nesse sentido, gostaríamos de agradecer aos colegas vereadores pela compreensão em estar até essa hora, já que nós já tínhamos terminado a reunião ordinária. E agradecer nossos visitantes que estão aqui nos dando a honra dessa explanação muito importante para a nossa comunidade. E nós, certamente, vamos conversar com nossos colegas, vamos conversar com alguns vizinhos nossos, eu também lá em torno da minha casa, eu sei que tem vizinhos meus, que diferente de nós todos, só um talvez pode para repassar muito mais, e ele às vezes por desinformação não faz. Pessoas às vezes por desinformação. Falta às vezes informação nesse sentido. Então agradecemos e vamos suspender a reunião por 2 minutos para que nós possamos registrar a presença de todos vocês, do secretário, da nossa vice-prefeita, da presidente sindical, do auditor da Receita, na nossa reunião de trabalho. Obrigado.
Senhor presidente, no momento em que o senhor interrompe para que a gente possa registrar esse evento, gostaria também, enquanto a nossa reunião estiver interrompida, que a gente possa registrar também os representantes aqui que estão da lei municipal que nós aprovamos hoje com relação à conscientização e defesa da pessoa com lúpus, que está conosco desde o começo, que logo após o registro com o Condical, que a gente também faça com os representantes da...
Sem dúvida nenhuma, seu pedido será acatado.